O Boia Fria, personagem que foi fundamental na agricultura brasileira desde sempre, é definitivamente uma figura em extinção, principalmente a partir dos anos 90 do século passado. Com o início da mecanização, a mão de obra do campo foi paulatinamente sendo substituída pela máquina. A partir dos anos 2000, a mecanização ganhou automação e mais uma onda avançou na substituição do emprego braçal na agricultura. Para se ter uma ideia, no ano passado, o Brasil colheu safra recorde de grãos, 240 milhões de toneladas, segundo o IBGE. E na contramão do avanço de produção e produtividade, o número de empregos no setor caiu. Nos últimos 5 anos, o recuo foi de 1,9%. Em 2012, eram 19 milhões e 700 mil pessoas empregadas no agronegócio brasileiro. No ano passado, foram 18 milhões de carteiras assinadas no setor. Para o professor de economia da Esalq USP de Piracicaba, Carlos Eduardo de Freitas Vian, os benefícios dessa nova realidade são o fim do trabalho insalubre e sazonal da colheita manual para muitas culturas e o aumento médio do salário pago ao trabalhador do campo. Resta saber o que está sendo feito dos ex-boias frias.
Então, a gente já vem basicamente aí desde os anos 90 com uma tendência que vem se acentuando de adoção de inovações tecnológicas, sejam elas de mecanização, né, depois posteriormente também de incorporação aí de novas tecnologias como automação, sensoriamento na agricultura. Isso paulatinamente tem gerado processo de redução do número de empregos, né, nos vários setores. Isso tem uma certa diferenciação regional, de acordo com as culturas que são mais importantes em cada uma das áreas do país. Mas, por outro lado, a gente tem uma compensação, existe uma geração de empregos um pouco mais qualificados, né, que teoricamente também tem uma remuneração um pouco melhor do que aquela que os trabalhadores recebiam em momentos anteriores. Isso sempre foi um debate bastante grande, né, dentro da academia, dos teóricos, porque sempre era questão de o que se faria, né, como se geraria empregos nas regiões para as pessoas que estariam sendo desempregadas nesse processo. O que a gente percebe é que existiu também em alguns momentos um processo que a gente chamou de requalificação, né? Muitas pessoas acabaram sendo, muitas vezes dentro das próprias empresas, treinadas, né, para fazerem outras atividades e continuam atuando na agricultura. Um outro fator importante foi uma redução bastante grande da sazonalidade de emprego que existia na agricultura. Existiam demandas pontuais, às vezes, para determinados momentos, em determinados meses do ano, e depois essas pessoas estavam desempregadas, o que exigia que, muitas vezes, elas fizessem processo até de migração regional, né, para atuar em diferentes culturas e em diferentes momentos do ano. Hoje, com essa tendência nova, a gente tem uma equalização desse processo do emprego. O grande desafio que a gente vê hoje agora com as novas tecnologias, principalmente a automação, a adoção aí de tecnologias digitais, né, que estão chamando de agricultura de precisão, é que está se exigindo um novo patamar de qualificação para as pessoas. Já existem tecnologias em teste em que se prescinde praticamente das pessoas, né? Já temos aí testes com tratores que vão trabalhar de forma autônoma, simplesmente se referenciando, usando GPS, usando novas tecnologias ou mesmo sendo controlados à distância. Num período muito rápido, uma outra tendência em termos da questão de emprego. E a gente ainda não tem muita noção nesse cenário como que os novos trabalhadores aí vão ser incorporados e para onde que eles estariam indo.
Está migrando aí a demanda do setor agropecuário daquele trabalhador que antes ia para a lavoura para trabalhar na colheita da safra e tal, para um trabalhador agora que tem uma capacitação mais de tecnologia, né?
Você tem uma exigência já de um nível de capacitação um pouco maior, né? Você já não precisa do que nós chamávamos lá atrás, né, do antigo boia fria, que era o claro, trabalhador braçal, que atuava principalmente em momentos de colheita, né? E você começa a substituir em muitas culturas esse trabalhador por alguém que vai ser um operador de máquina, uma máquina entendida como colhedeira, como um trator, como um pulverizador autopropelido, que é alguém que tem uma capacitação maior. Isso porque essas máquinas hoje elas têm um nível de tecnologia bastante grande. Existe até processos de treinamento que hoje em dia são dados em parceria entre as empresas que fabricam essas tecnologias e aqueles usuários, né, principalmente as grandes agroindústrias. Então existe uma migração. Mas agora nós estamos num período em que começa a se delinear uma outra demanda, que seria mesmo essas pessoas que são treinadas, né? Existe um cenário que a gente ainda não pode precisar em número de anos, mas em que talvez em muitas áreas esse trabalhador também mais qualificado possa ser substituído essencialmente pela máquina, né? Que vai trabalhar sozinha.
E a gente percebe, professor, que essa, digamos assim, entre aspas, extinção do boia fria, ela se dá em todas as culturas, em todas as regiões do Brasil, não?
Não, você tem uma certa diferenciação regional, né? Ela se deu muito em culturas que começaram a ter um processo de mecanização mais em todas as fases, né, do processo produtivo, como a cana, o café, a laranja. Ela já era muito grande na parte de grãos, né, que praticamente você tem uma mecanização total. Uhum. Mas você ainda tem regiões em que esse processo de modernização ele é dificultado por fatores como topografia, ou mesmo pela decisão de produzir com um determinado viés, né? Existem áreas ainda que o café precisa de pessoas para colher, em áreas de fruticultura, por exemplo, que são muito fortes aqui no noroeste do estado de São Paulo, no nordeste, as áreas de fruticultura em geral, elas também demandam bastante mão de obra, principalmente nos momentos de colheita, até para ter uma seleção melhor do fruto que está sendo colhido. Em algumas regiões de laranja em São Paulo ainda tem, embora já exista um nível de mecanização, mas em muitos lugares ainda é uma demanda grande. Então a gente tem uma variedade aí, quando a gente olha para o mapa do Brasil e as suas culturas, a gente ainda tem uma diferenciação aí do que acontece em termos de demanda de mão de obra na agricultura. Mas apesar que nessa questão da fruticultura, a gente percebe também que é uma mão de obra um pouco mais qualificada, porque a pessoa precisa ser treinada, né, para fazer aqueles processos da forma adequada.
Certo. Né?
Então existe uma tendência realmente de um aumento da necessidade de qualificação do trabalhador que atua, seja ele aquele que vai trabalhar ainda de uma forma um pouco mais manual, e aquele que vai operar uma máquina ou vai operar uma outra tecnologia.
Professor, para onde está indo o boia fria que não tem mais o emprego do campo?
Então, essa é uma grande dúvida que a gente ainda tem, né? No caso, quando a gente pensa em São Paulo, muitas vezes o boia fria ele vinha do Nordeste e agora ele não vem mais, né? Então, muitos estão ficando nas suas próprias regiões, e a gente ainda não tem muita noção do que está acontecendo com essas pessoas e do que elas estão fazendo. Temos uma carência aí de dados, principalmente pelo fato de que o nosso censo agropecuário, que deveria tá sendo feito desde o ano passado, ele está atrasado, a gente vai demorar um pouquinho ainda para ter alguns dados, né? Mas em outras regiões, pessoas estão se encaixando, às vezes, em outras atividades, algumas delas até urbanas, né? Muitas vezes até em subemprego. Mas é um assunto que a gente ainda precisa ainda de mais pesquisas para ter uma noção exata do que é que está acontecendo com essas pessoas.
Nós ouvimos o professor de Economia da Esalq USP de Piracicaba, Carlos Eduardo de Freitas Vian, Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão.